Senhores deputados, vamos dar início então ao início dos nossos trabalhos. Nós precisamos de três grupos parlamentares para as questões deliberativas, mas existem um conjunto de outras questões que não se... Mesmo para o funcionamento precisamos de três grupos parlamentares. Então, eles que se acusem, que apareçam...
Deputada Paula,
vais estar a chegar? Deputada Paula... Pronto, e o PAN? Senhora deputada, estamos à sua espera para iniciar os trabalhos, uma vez precisamos de três grupos parlamentares ou DURPs, e sendo assim começo pelo ponto 1, aprovação da ata número 46. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado então pelo grupo parlamentar do PS, grupo parlamentar do PSD e a deputada única do PAN. Relativamente ao ponto 2, aos projetos de lei, a redação final... Eu gostava de verificar sobre o Conselho para a Ação Climática. Queria perguntar ao grupo parlamentar do PSD, do PS e também a todos os restantes presentes na sala se acolhem a redação final com as sugestões que a DAPLEN deu. Sr. Deputado Bruno Coimbra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tivemos... informalmente, algumas conversas sobre este tema e sobre a questão da redação final que nos é proposta pela DAPLEN e, grosso modo, o que me apraz dizer é o seguinte. Nós concordamos com a generalidade das propostas da redação final que nos é proposta. Há, no entanto, três alterações propostas das quais discordamos e as quais pretendemos que se mantenha a redação original do texto comum encontrado pelo PSD, pelo PS e pelo PAN para este efeito. Primeiro, na proposta de alteração ao artigo 13º, nós entendemos que a proposta que a DAPLEN nos faz é redutora e não traz benefícios face à redação inicialmente colocada. A mesma coisa em relação ao artigo 15º, a proposta da DAPLEN também exclui terminologias que nós pretendemos que estejam na lei e, portanto, não acataríamos esta alteração. Portanto, a proposta do artigo 13º e 15º. E, por fim, no artigo 16º, há várias propostas pequenas que acataremos, mas em dois casos não aceitaríamos a proposta, aliás, até proporíamos uma alteração. Na epígrafe, o que está na redação da lei é página eletrónica. A DAPLEN propõe-nos que seja substituída a epígrafe por publicidade. O que nós propomos é que possa mudar sim a epígrafe, mas não para publicidade, mas sim para comunicação. E por fim, o número 3, também aqui, do artigo 16º, em que a DAPLEN nos propõe aqui uma substituição de uma expressão por uma outra expressão que é compreensível, nós entendemos também que não vale a pena estar a fazer essa alteração, dado que ela está perfeitamente clara, é uma proposta de texto, uma redação que até foi proposta numa discussão que tivemos pelo Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, e está muito bem como está, no nosso entender, não merece qualquer alteração. E, portanto, acataríamos o resto, na opinião do PSD, julgo que falarei por outros também, mas o resto acataríamos estas quatro alterações, não. Muito obrigado.
Sim, Sr. Presidente, nós tínhamos acordado, até porque havia o problema formal da questão de ser uma resolução ou um projeto de lei, que ficaria a referência de que eram os dois projetos de lei do PS, do PSD, e que este texto era subscrito pelo PAN. Contudo, esta redação nada diz quanto à subscrição pelo PAN. Não parece minimamente justo, tendo em conta até que o PAN foi dos primeiros a apresentar a resolução e que estamos a falar de uma questão meramente formal e, portanto, gostaria de facto de ver aqui essa referência de forma mais expressa.
Então, muito obrigado, Sra. Deputada, foi muito clara naquilo que disse. Eu propunha que se fizessem as alterações ou que não se fizessem as alterações propostas pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, que não se acatassem aquelas que descreveu e que houvesse aquela pequena alteração, se a todos parecer bem, e que esta questão de que o PAN teve uma participação ativa e que subscreve esta redação conjunta e a própria apresentação, que fique claro da forma que esteve já, na forma que nós já discutimos aqui, que pudesse refletir isso. E eu, sem muito logística, sem menos de logística, mas alguém saberá de logística para fazê-lo. Sim. Sim, senhor deputado.
Logo na epígrafe onde diz que é o texto conjunto PS e PSD com a designação, acrescentar subscrito pela deputada única representante do PAN.
Muito bem. A redação final, se a redação final não tem, mas arranjaremos forma certamente de... Os serviços estão a propor que esteja na informação.
Mas a questão é que não Sim. fica depois na proposta de...
Pronto, eu o que ia pedir, se assim parecer bem, senhora deputada, é que articulasse com os serviços e que encontrasse em melhor forma, que seja regimentalmente possível, que seja em termos de logística fazível e que se encontre uma forma que possa efetivamente cobrir essa pretensão, que é justa, o que eu entendo como justa, e que ninguém disse o contrário. Muito bem, ficamos assim então. Não havendo propriamente uma votação, fica esta deliberação sem votos contra, então, neste momento. Passando ao ponto 3 e ao 3.1, ao ponto 3.1 eu fui informado previamente pelo Sr. Deputado Duarte Alves que este projeto de resolução 788 é para ser discutido em comissão e que o PCP pretende discutir em comissão em conjunto com a proposta do PAN, com o projeto de resolução 727, uma vez que são assuntos conexos. Que a 788 seja discutida com o projeto de resolução 727. E tenho a comunicação, que eu gostava aqui também de referendar, que o... Grupo Parlamentar do PS quererá adiar este conjunto e quererá adiar os pontos 323 e 324. É assim, não é? Os pontos 23 e 324. Sim, é o projeto de resolução 727 e 736 e obviamente que o outro que está conexo. Muito bem, então... Partimos então para... Quem é pedido? Ah, muito bem. Temos um pedido por parte do PCP para que o projeto, para que o 321 passasse para o último lugar e eu ia convidar então a senhora, se não houver nenhuma oposição... que a senhora deputada do PAN pudesse apresentar o projeto de resolução 703, incentivo à utilização de fraldas reutilizáveis. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN apresentou esta iniciativa, pois quando falamos da utilização de plásticos de utilização única, geralmente a discussão gira única e exclusivamente em torno ou das palhinhas descartáveis ou das embalagens, copos de plástico, sacos de plástico. No entanto, existem vários outros produtos que são feitos de plástico, que também são prejudiciais para o ambiente, mas costumam de alguma forma ser ignorados quando chega a hora de legislar sobre o assunto. Um destes produtos são, sem sombra de dúvida, as fraldas descartáveis. Estima-se, aliás, que um bebé poderá utilizar entre 4 mil a 6 mil fraldas de utilização única e já há mais de uma década que estas representavam cerca de 5% dos resíduos sólidos urbanos em Portugal. Ora, as fraldas descartáveis são impossíveis de utilizar. Acabam por ir para aterros sanitários ou para a incineração. Para além do problema ambiental inerente à utilização das fraldas descartáveis, não nos podemos esquecer que, de alguma forma, é possível apostar naquela que é a utilização de fraldas reutilizáveis, porque comportam efetivamente um risco de saúde para, por um lado, o ambiente, mas também para os próprios bebés, tendo em conta a sua composição. O Gabinete Europeu do Ambiente já alertou para este problema, reportando que cerca de 90% dos bebés na Europa são expostos a fraldas altamente tóxicas e, como tal, não queremos ver nem as crianças expostas a este tipo de substâncias tóxicas e é importante, assim, propor alternativas mais saudáveis, quer para a saúde das crianças, quer pela sustentabilidade do planeta. Nesse sentido, e tendo em conta que poderá até existir uma poupança para as famílias na utilização das fraldas reutilizáveis, o PAN está a propor que o Governo lance um projeto piloto com vista à distribuição gratuita de fraldas reutilizáveis, que promova também este incentivo através de campanhas e também por parte da divulgação dos profissionais de saúde sobre este tema, nomeadamente as unidades de saúde pública, e por fim a realização de umas campanhas de sensibilização que promovam a utilização de fraldas reutilizáveis.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si e aos Srs. Deputados que ainda não tinha visto. O Partido Socialista, obviamente, concorda, de forma geral, com a importância de reduzir a produção de produtos descartáveis, na medida em que contribui para a redução da produção dos resíduos urbanos, bem como para a eliminação dos resíduos que são depois depositados em aterro, e para também uma economia mais circular. Contudo, entendemos que a promoção deste fluxo de resíduos deve fazer parte de uma estratégia mais global e ter em conta todas as suas vertentes e todos os seus impactos. Aquilo que o PAN aqui propõe não é novidade. Já houve projetos-piloto desenvolvidos pela EGF, pela Quercus, projetos que por algum motivo não tiveram o seu seguimento. Não ficou evidenciado que a opção pelas fraldas reutilizáveis era melhor, porque também temos que atender aos elevados consumos de energia, de água, que estão associados às lavagens que tinham que ser asseguradas. Desta forma, aquilo que o Partido Socialista considera é que esta proposta tem que ser densificada, tem que ser suportada por uma verdadeira análise do ciclo de vida que evidencie que esta opção pelo reutilizável será mais vantajosa em termos de impacto ambiental no seu todo e, portanto, consideramos que o projeto de resolução, nesta fase e com a informação de que dispomos, não reúne as condições necessárias para que possa ser votado de forma favorável pelo Partido Socialista. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós saudamos o PAN para esta iniciativa que visa a adoção de escolhas mais ecológicas por parte dos cidadãos no que diz respeito à higiene infantil, salientando o impacto ambiental negativo do uso em larga escala das fraldas descartáveis, preconizando um maior recurso a fraldas reutilizáveis. Este é um caso particular que tem relevância ao nível da produção de resíduos urbanos. Apesar de faltarem números precisos e robustos, as fraldas descartáveis, pela sua conveniência, são largamente utilizadas. Num contexto de descalabro na prevenção de produção de resíduos, já para não falar nos frágeis números da reciclagem e da insustentabilidade dos números de deposição em aterro que atingem os 56% dos resíduos urbanos, temos de atuar a todos os níveis e, portanto, não podemos descartar as fraldas descartáveis desta equação. Portanto, valorizamos as preocupações do PAN. O Estado tem um papel de apontar e incentivar alternativas. Neste caso concreto, pode ser pertinente divulgar maior informação sobre as possibilidades de utilização de fraldas reutilizáveis, fomentando campanhas de sensibilização e até um projeto piloto, como é proposto. O fraco desempenho que temos hoje no setor dos resíduos em Portugal é confrangedor. O cumprimento de metas está cada vez mais distante. O Governo vai reconhecendo o insucesso, mas tardamos em ver mudanças e soluções para corrigir os muitos problemas. Ao menos que o Governo aceite as recomendações dos partidos e que perceba que é fundamental inverter o ciclo de inércia e insucesso que se registra neste setor dos resíduos. Se queremos ter uma economia circular, também é importante que comecemos pelas novas gerações, sensibilizando-as desde que andam de fraldas reutilizáveis de preferência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, não sei se as novas gerações de fraldas ganham logo consciência da importância, mas pode ser que os encarregados de educação um dia mais tarde lhes possam dizer: tu reciclavas desde o berço, não é? Que é sempre... Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu volto a dar a palavra, então, À senhora deputada do PAN para o encerramento. Tem a palavra.
Muito obrigada. Antes de mais, saudar a analogia que foi feita, porque de facto é desde pequenino que se começam com as boas práticas e nada como começar com as fraldas reutilizáveis. Relativamente à intervenção do PS e da senhora deputada Vera Brás, a senhora deputada deixou aqui duas dimensões de fora. Por um lado, a saúde dos próprios bebés, porque há efetivamente estudos que já demonstram que a utilização das fraldas tradicionais, com o recurso ao plástico, têm de facto não só substâncias tóxicas que podem ser nocivas para a saúde dos mesmos, como, por outro lado, ignorou que o facto destas fraldas irem para aterro e Portugal ter neste momento um problema grave nos aterros que estão sobrelotados, que não existe uma capacidade e que vários municípios se queixam dessa mesma situação, muito sinceramente, ultrapassará largamente a pegada ecológica que possa ter as fraldas reutilizáveis. Estamos a comparar o incomparável e, efetivamente, se já houve projetos pilotos que foram descontinuados, aquilo que estamos a recomendar ao Governo é que, de facto, retome estas iniciativas, que sensibilize, não se está a impor nada, não se está a ter aqui um impacto financeiro sequer com esta alteração e, portanto, esperamos que até à hora da votação o PS reconsidere a sua posição, porque, de facto, nós estamos a menos de 6 anos do ponto de não retorno em relação às alterações climáticas e não estarmos a fazer nada para combater o grave problema ambiental que temos ao nível de resíduos e a falta de aposta na economia circular, a nós parece-nos preocupante e achamos que a quem governa também deveria parecer igualmente preocupante.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então agora fazer a apreciação e a discussão do ponto 3.2.1, que engloba três projetos de resolução. Um projeto de resolução número 690 do PSD, um projeto de resolução 742 do PCP e o projeto de resolução 776 do Chega, e estão relacionados contra a temática da eólica offshore. Eu queria convidar o Sr. Deputado Paulo Ramalho para iniciar, tem até 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, de facto, o projeto de resolução do PSD tem a ver com uma proposta, que é chamada Proposta Preliminar de Áreas Especializadas para o Planeamento e Operacionalização de Centros Eletroprodutores baseados em fontes de energias renováveis de origem ou localização oceânica, que teve em discussão pública até, penso eu, final de abril. Ora, esta questão é uma questão que, nesta altura, preocupa o PSD e percebi também que preocupa outros partidos, porque o estudo que foi feito é um estudo que não envolveu todas as partes interessadas que entendemos que deviam ser tidas em consideração. Desde logo, é um estudo que aponta para um conjunto de espaços no oceano próximo da costa de plataformas eólicas, mas que não ouviu, por exemplo, os pescadores, as associações de pescadores, não ouviu, por exemplo, a comunidade científica, que tem aqui uma palavra muito importante, e, portanto, há aqui riscos da pesca ser afetada, e como o movimento associativo da pesca portuguesa teve a oportunidade de nos dizer na Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, não há muito tempo, e, por outro lado, não deixa de ser verdade também que a própria biodiversidade pode estar aqui em causa. E, portanto, o PSD entende que nós devemos ter em consideração pelo menos estas duas questões antes de se avançar nesta matéria. Por outro lado, há uma resolução do Parlamento Europeu, de salvo erro, 7 de julho de 2021, que ela própria insta os Estados-membros a terem em consideração precisamente aquilo que nós acabámos de dizer na escolha deste tipo de soluções. É evidente que o PSD está a favor das energias renováveis, da transição para uma energia verde. Está a favor, obviamente, de aceleração dessa transição energética, mas tem que ser feita naturalmente com conta, peso e medido e tendo em consideração todos os interesses que estão subjacentes. Desde logo, recordo uma das questões ou um dos itens que fala a famosa resolução do Parlamento Europeu, quando diz: o Parlamento Europeu defende que a decisão da implantação de infraestruturas de produção de energia renovável marítima deve ser acompanhada do melhor conhecimento científico sobre os impactos associados e deve contar com o envolvimento de todas as partes interessadas na exploração das áreas a ocupar, em particular as comunidades pescatórias associadas e as suas organizações, realizando avaliações das repercussões económicas, sociais e ambientais que possam entrar em conflito com o setor das pescas. Devo dizer que na audição que tivemos com o setor das pescas, o setor manifestou-se muito preocupado porque evidenciou outras áreas noutros países onde, de facto, a pesca ficou seriamente afetada. Os cardumes desapareceram e, portanto, a atividade pescatória ficou afetada. Daí que, nas nossas resoluções, pretendemos que se proceda à revisão do processo que envolve a proposta de criação de áreas especializadas para o planeamento e operacionalização de centros eletroprodutores baseados em fontes de energias renováveis de origem ou localização oceânica, conforme previsto no despacho 11.404/2022-23 de setembro, que integre elementos técnicos relacionados com os recursos marinhos e atividades pescatórias, ponderando os impactos no ecossistema marinho que as futuras áreas de implantação para a energia renovável em offshore terão nas vertentes ambientais, económicas e sociais, envolva de forma integral o Ministério da Agricultura e Alimentação através da Secretaria de Estado das Pescas e recordo que nesse processo, até agora, apenas foi envolvido o Ministério das Infraestruturas, o do Ambiente e da Energia e da Economia e do Mar. O Ministério da Agricultura e das Pescas foi posto completamente de fora. Depois, também, cumpra o estabelecido na Lei nº 17/2014, de 10 do 4, que estabelece a base, as bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional, nomeadamente na linha D do número 2 do artigo 12º, envolvendo as associações ligadas ao setor da pesca, cuja importância na economia do mar é crucial em Portugal, como sabemos, e tenha em consideração a resolução do Parlamento Europeu sobre o impacto do setor das pescas, dos parques eólicos, marítimos e de outros sistemas de energias renováveis. Relativamente, posso já adiantar que relativamente às propostas do PCP e do Chega para adiantar caminho, que saudamos. Relativamente à do PCP, levanta questões que também preocupam o PSD no âmbito deste processo, com muitas insuficiências ao nível do planeamento. Ficamos com algumas dúvidas quanto à proposta de suspender o processo em curso, procedendo à sua análise no contexto da elaboração do Plano Estratégico Nacional. Como é do conhecimento público, está em curso a revisão do Plano Nacional de Energia do Clima, pelo que perguntamos ao PCP se não seria este o âmbito mais adequado para a análise que sugerem.
Em vez de para fazer terminar, um plano... Sr. Deputado.
Então, se calhar, eu depois, no final, falava sobre,
muito bem, muito
sobre
bem.
O Chega e sobre o PCP em mais detalhe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, a quem saúdo e dou as boas-vindas aqui à Comissão, para fazer a sua intervenção até 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP traz também a discussão uma iniciativa a propósito da produção de eletricidade sem eólico offshore. Nesta nossa iniciativa, nós expomos duas preocupações. Decorreu um processo de audição pública, um processo formal, relativamente à proposta preliminar das áreas espacializadas e dos pontos para a ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, que significa um enorme investimento na instalação de potência elétrica em geradores eólicos nos offshore ao longo da costa portuguesa. Esta, a dimensão do que está proposto ocupará uma área correspondente a 3 mil quilómetros quadrados, que é de facto uma área muito significativa e uma área em que estão concentrados os principais pesqueiros nacionais. As preocupações do PCP são de dois aspectos que aqui salientava e aspectos que não foram devidamente ponderados e que nós consideramos que o deveriam ser. Um primeiro que corresponde ao aumento significativo da potência eólica instalada, o offshore, um aumento de 33%, o que levará ao aumento, que significará um aumento de potência e significaria a necessidade de força da capacidade de redes de transporte e distribuição de eletricidade. Mas colocam-se também aqui preocupações, qual é que é o impacto deste investimento nos preços da eletricidade, tendo em conta que os mecanismos existentes fazem refletir nos consumidores a maioria destes custos e poderemos estar perante um grande aumento do custo da eletricidade. O segundo aspecto que gostaríamos de colocar e que também não foram devidamente ponderados é sobre o impacto destas eólicas offshore no setor da pesca. Não houve estudos realizados sobre esta matéria, não se ouviram as organizações de pescadores e de produtores. A pesca é uma atividade atividade de grande importância no nosso país. Aliás, infelizmente, tem havido uma opção no sentido ao que tem levado à destruição e à redução desta atividade, mas consideramos que aquilo que deve ser feito é exatamente o oposto, até tendo em conta que o déficit da balança comercial da pesca se tem vindo a agravar. Consideramos que as necessidades de aumento da capacidade nacional de produção de energia não são mais estratégicas que a necessidade também de aumentar a produção nacional de alimentos e, portanto, a produção de eletricidade em eólico offshore tem de estar subordinada ao conjunto das prioridades nacionais. Na nossa iniciativa, por isso, propomos que sejam suspensos os processos de implantação de centro eletroprodutores baseados em fontes de energia renováveis de origem ou localização oceânica, que se de facto faça uma reponderação das áreas de implantação para as energias renováveis offshore, tendo em conta esta questão de, por um lado, assegurar o aproveitamento do potencial de produção de eletricidade deste modo, mas que isso esteja sempre subordinado ao interesse nacional e que no âmbito do processo sejam ouvidas, envolvidas as comunidades pescatórias e seja também respeitada esta atividade tão importante para o nosso país. Propomos também que se proceda a uma avaliação ambiental estratégica, tendo em conta a necessidade de ter presente estas atividades económicas centradas na pesca e que se assegure também que a referida exploração não implicará novos aumentos do preço de eletricidade para a população.
Muito obrigado e cumpriu o tempo de forma muito estrita. Dou agora a palavra também à senhora deputada Rita Matias para os seus 5 minutos, até 5 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Gostava de saudar e agradecer quer ao Partido Social Democrata, quer ao Partido Comunista Português por também já terem apresentado aqui as preocupações, muitas delas transversais também ao grupo parlamentar do Partido Chega. Não querendo estar a chover no molhado, e passo a expressão, gostava de destacar pequenas coisas que vão muito ao encontro daquilo que já foi dito. Em primeiro lugar, a preocupação com o facto de não se terem aferido os impactos ambientais com este projeto que está a ser levado a cabo, e a preocupação que temos é com o impacto que pode afetar a biodiversidade local, por exemplo, com a geração de campos eletromagnéticos pelos cabos elétricos na região, com o impacto que isto pode ter nas espécies marinhas que têm sensibilidade magnética e também com as aves, com o impacto também com ruído na construção e operação tem, que afeta a qualidade de vida de todas as espécies e aves e até promove a sua migração. Preocupamos-nos também com a altura destas torres, que de facto apresentam um risco para as rotas das aves, aliás. Dizer também que de facto há alguma perplexidade com o facto de não terem sido considerados não só os estudos internacionais, como também aquilo que é a resolução do Parlamento Europeu de 7 de julho, que também já aqui foi mencionada e até citada. Gostava de citar essa mesma resolução num outro parágrafo, onde se lê que só devem ser construídos parques eólicos marítimos se de facto for garantida a inexistência de qualquer impacto ambiental e ecológico negativo, bem como de qualquer impacto económico, socioeconómico e sociocultural para os pescadores e aquicultores, em consonância com os objetivos da economia azul e do Pacto Ecológico Europeu. E isto leva-nos para a segunda questão, é que de facto já foi aqui explicado, apesar de não serem conhecidos os dados, porque ainda não foram partilhados, do real impacto ambiental que esta construção poderá vir a ter, mas sabemos já, por exemplo, com o exemplo daquilo que é a experiência em Viana do Castelo, que há um impacto económico e sociocultural com a implementação destes parques. E, acima de tudo, outra questão que também já aqui foi sublinhada pelos dois partidos que fizeram a intervenção antes de mim, não se compreende como é que todas as partes não foram chamadas à mesa das negociações, nomeadamente o setor da pesca, sendo que foi dito em audiência na 7ª Comissão, pelos próprios pescadores, pelo movimento associativo, que as zonas projetadas são aquelas em que mais se pescam. Como é que isto não foi alvo de consideração? E, portanto, foi também expressa, e estou a citá-los mesmo, aos pescadores que fizeram aqui a intervenção, dizer que há um enorme secretismo neste projeto, que eles não percebem o porquê, e que isto indigna toda a pesca portuguesa. E é fundamental percebermos que o setor da pesca já é um setor deficitário em Portugal. Nós, que poderíamos ser um país manifestamente exportador, importamos 2,6 mil milhões de euros em produtos do mar, sendo que só conseguimos extrair sair 1,3 mil milhões de pescado nas nossas águas nacionais. E também deixar uma nota de que, no âmbito do PRR, não há qualquer medida para o setor e também era importante sublinhar esta questão. Portanto, volto a reforçar que é fundamental aferir o impacto das turbinas eólicas no que concerne ao ecossistema marinho, mas também no que concerne à vida das populações que vão ser impactadas, porque, e uma vez mais, como também já foi dito aqui ao longo de toda esta manhã, ok, é necessária uma transição energética. Portugal tem um enorme potencial marítimo e ainda bem que há este tipo de projetos. Não pode ser deixando para trás as populações e impactando diretamente a alguns setores, nomeadamente o setor pescatório. Concluo dizendo que as recomendações que o Chega aqui traz neste projeto de resolução é, em primeiro lugar, um pedido de que sejam facultados os dados relativos então às potenciais alterações provocadas por estas turbinas eólicas e também no que respeita ao impacto nas atividades pescatórias nessa área. Depois, também, percebermos o impacto ambiental da consequente construção e implantação destas plataformas, nomeadamente relativamente aos cabos de amarração. Depois, gostávamos que fosse integrado, de facto, neste projeto, neste trabalho, neste grupo de trabalho, aliás, criado pelo Governo, as associações relacionadas com o setor das pescas, sabendo que, em sede da audição, estas associações manifestaram toda a disponibilidade para se sentarem à mesa das negociações. E, por fim, gostávamos de pedir que fosse, então, considerado a reformulação das zonas equacionadas para, então, respeitarmos a resolução já aqui mencionada do Parlamento Europeu. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Nelson Brito. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos os colegas deputados. Eu que tenho aqui uma pequena nota, mas ofereci-me dizer que num comentário desde já ou desde ponto de partida, não queremos, mas queremos. Queremos, mas não queremos. É um bocado o ponto de partida que temos aqui de um tema que eu acho que deve gerar equilíbrios. Todos nós sabemos a utopia de o melhor dos dois mundos, mas todos nós sabemos que é o equilíbrio, e quem quiser estar nesse clube, está obviamente no clube dos reformistas em termos de matéria energética, e que eu acho, e modéstia à parte, que o PS é precisamente líder dessa reforma em termos energéticos, não só nas fotovoltaicas, mas também agora aqui nesta matéria em termos de eólicas. Todos nós sabemos que Portugal assumiu metas muito ambiciosas de descarbonização, e que antecipou-os precisamente para 2026 com o objetivo de alcançar 80% dessas fontes renováveis na produção de eletricidade. Aliás, o PNEC 2030, que se encontra atualmente em revisão, irá incorporar a antecipação dessas mesmas metas e, em particular, no que se refere à eólica offshore. O PNEC é também, ou irá incorporar também igualmente, as expectativas de crescimento da procura, tendo em conta as manifestações de interesse em investimentos industriais, designadamente na cadeia de valor do hidrogênio. Na sua versão atual, o PNEC 2030 prevê a instalação de 30 megawatts em eólica offshore até 2030. O Governo também assumiu a ambição de atribuir uma capacidade eólica offshore de 10 gigawatts até 2030 através de procedimentos concorrenciais. Em setembro de 2022 foi criado um grupo de trabalho interministerial que junta as áreas governativas da energia, do mar, das infraestruturas, e o grupo de trabalho esse tem como objetivos, resumidamente, propor um conjunto de áreas especializadas, mas também afetar os centros eletroprodutores baseado em fontes de energias renováveis de origem ou localização oceânica no âmbito do plano da situação de ordenamento do espaço marítimo nacional e distinguindo também áreas preferenciais tal como definidas no plano o RPowerEU. E por outro lado, também propor a sequência temporal dessas áreas referenciadas acima, propor também o modelo de atribuição dos títulos de reserva de capacidade. Por outro lado, também propor o modelo técnico e de investimento para o desenvolvimento da infraestrutura elétrica offshore e onshore, e por outro lado também avaliar as necessidades de desenvolvimento das infraestruturas portuárias, quer para a fase da construção dos centros eletroprodutores, quer para o desenvolvimento de uma fileira industrial nacional baseada em fontes de energia de origem ou localização oceânica. O Grupo de Trabalho enviou aos membros do Governo responsáveis no dia 31 de maio de 2023 um relatório com os contributos e recomendações que correspondem aos objetivos já elencados. O Governo, por outro lado, iniciou o diálogo lançando o processo de audição pública sobre a proposta preliminar de áreas apresentadas pelo Grupo de Trabalho, tendo por base o relatório com a proposta preliminar das áreas especializadas apresentada pelo Grupo de Trabalho em dezembro de 2022. O Governo, por outro lado, organizou também um périplo de energias renováveis offshore, promovendo um amplo debate com a sociedade civil, autoridades e comunidades locais, indústria e academia, focando o debate na relação entre as energias renováveis offshore e a biodiversidade, a atividade piscatória e a economia do hidrogênio. Com base na proposta preliminar das áreas espacializadas e nos contributos recebidos, decorre neste momento, ao abrigo do Decreto-Lei 38/2015, de 12 de março, o processo de elaboração do plano de afetação de energias renováveis, tal como determinado pelo despacho 4760/2023, de 20 de abril, que, após aprovação, integrará o plano de situação de ordenamento do espaço marítimo e aprovar por resolução do Conselho de Ministros. Aliás, este despacho de 4760 prevê também, através da Direção-Geral de Recursos Naturais, que haja precisamente uma série de entidades, nomeadamente através de uma comissão, que acompanha e que são elas, desde a Direção-Geral de Política do Mar, a Direção-Geral de Energia e Geologia, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto Português do Mar, a Autoridade Marítima Nacional, a Conservação da Natureza, a Direção-Geral do Património e Cultura, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o Governo Regional dos Açores, da Madeira, as comunidades intermunicipais do Alto Minho, do Cava, da região de Aveiro, da região de Coimbra, da região de Leiria, do Oeste, do Alentejo Litoral, do Algarve, as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Paralelamente à elaboração desta proposta do plano de afetação, decorre ainda uma avaliação ambiental estratégica. Por outro lado, e parece-me que, ainda com a necessidade daquilo que é salvaguardar o equilíbrio dos tais dois mundos que iniciei esta apreciação, está precisamente a decorrer para salvaguardar a articulação com todas as partes interessadas na exploração das áreas, e foram e estão a ser promovidas reuniões técnicas com as associações de produtores e de pesca, com o objetivo de reduzir os impactos e os conflitos das atividades e os usos, num diálogo permanente entre as administrações públicas e os atores setoriais e locais. Foram já realizadas 11 reuniões com as associações de pescadores de Caminha e Rio Minho, de Vila Praia da Âncora, de Viana do Castelo, por duas ocasiões, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Peniche, Ericeira e Sines. Assim, dá
para
terminar mesmo que estas iniciativas não vêm a crescer precisamente às matérias que já estão devidamente a ser acauteladas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Rita Matias de Chega para o encerramento. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecendo um comentário do Partido Socialista, dizer que queremos, mas não queremos. Na verdade, nós não quisemos. Quiseram por nós e nós tivemos todos que abraçar esta demanda. Mas uma vez que esta vontade coletiva se impõe, então, ou a suposta vontade coletiva se impõe agora a todos, é importante dizer o seguinte. Portugal é o país que na União Europeia tem a maior zona económica exclusiva. E, portanto, não me digam que as únicas áreas disponíveis para fazer este projeto são estas, porque não é manifestamente verdade. E volto a reforçar as palavras que foram ditas aqui na audiência na 7ª Comissão Parlamentar com o Movimento Associativo de Pesca Portuguesa, que dizia que as zonas projetadas, e estou a citar, portanto, quem foi aqui ouvido, as zonas projetadas são aquelas em que mais se pescam. O que quer dizer que se estas são as que mais pescam, certamente haverão as áreas onde menos se pescam e, portanto, poderiam ter sido escolhidas outras áreas onde haveria um menor impacto, quer para o setor, como também para o próprio ambiente, porque também não conseguiram responder aos desafios ambientais e ao impacto ambiental e ecológico negativo que este projeto terá. E não é preciso irmos mais longe. Há o primeiro parque eólico flutuante, que tem 3 plataformas e que está instalado há cerca de 3 anos, foi instalado em Viana do Castelo e tem um cabo de conexão que percorre 20 km até à estação. E estas associações manifestam que foi formado ali um deserto marinho em consequência da poluição, ou como consequência, aliás, da poluição ruidosa gerada pelas torres. Portanto, não podemos ignorar aquilo que também já são as experiências que estamos a ter. E, portanto, aquilo que nós pedimos é um equilíbrio, querendo o que quiseram por nós, reconsiderem outras áreas, uma vez que o que não falta em Portugal é mar. E, portanto, certamente não estamos como outros países europeus que não têm mais locais onde possam fazer esta questão. E depois eu queria também destacar, para concluir, que já aqui falámos ao longo de toda a manhã como esta transição de facto não é justa. E não é particularmente justa para o setor primário e para o setor secundário, que são sempre os setores mais afetados, com as deliberações que nós aqui tomamos ou com as deliberações que Bruxelas toma. Porque, de facto,
para terminar,
vou mesmo concluir. O setor terciário nunca é abalado e, aliás, uma das preocupações aqui do deputado Rui Tavares há pouco era como é que nós poderíamos empregar os cientistas sociais e os sociólogos. De facto, esta é uma maneira ótima de os conseguirmos empregar, porque depois o que não vai faltar é oportunidades de escrevermos monografias sobre a vida dos cidadãos do setor, que trabalhavam no setor primário e secundário, que foram destruídas sem qualquer alternativa e, portanto, pedimos a reconsideração, porque o que não falta é áreas onde possamos, de facto, implementar estas plataformas. Muito obrigada.
Senhora Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu só gostaria de fazer uma referência muito curta e muito breve, porque a questão que aqui está a ser colocada é que esta proposta deste investimento nas eólicas offshore, da forma como está a ser colocada, para além dos impactos que não foram tidos em consideração, do que é que pode significar no aumento dos custos da eletricidade para a população, há aqui uma outra questão que não podemos ignorar e que parece que o Partido Socialista está a ignorar, ou pelo menos parece assumir, com o posicionamento que aqui tomou, que o setor da pesca não tem importância e que o setor da pesca, o caminho a prosseguir é mesmo este que tem vindo a ser prosseguido até aqui, que é a progressiva destruição deste setor no nosso país. Ora, essa não é a nossa perspectiva e o que nós aqui colocamos é que, de facto, o que está em cima da mesa é uma proposta que a sua localização incide exatamente nos locais pesqueiros e que coloca em causa esta atividade e esta é uma realidade que não podemos ignorar quando avaliamos esta matéria, porque estamos a falar também de recursos alimentares que são fundamentais para a nossa sobrevivência. E eu há pouco fiz referência de que a balança comercial agravou o seu déficit. E a continuar por este rumo, a situação pode-se ainda vir a piorar para além da destruição de um setor que é absolutamente estratégico para o nosso país. Como é que é possível falar do mar e não falar da pesca, que é uma questão absolutamente estratégica? Era isto que queria referir, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, que encerrará esta apreciação e discussão.
Sr. Deputado Nelson Brito, nós queremos. Agora, queremos é com mais transparência, com equilíbrio e tendo em consideração todos os interesses em questão. Aliás, devo dizer que eu nem quero acreditar, o PSD nem quer acreditar, que o Partido Socialista neste processo esteja disponível para tomar decisões ignorando o setor pesqueiro, a biodiversidade e, particularmente, o conhecimento científico. Aliás, eu não quero acreditar que o Partido Socialista ignore aquela resolução do Parlamento Europeu que é bastante clara nos argumentos que invoca. Ora, eu, sinceramente, fico de dizer que estamos aqui perante uma situação altamente precipitada, o Governo, mais uma vez, a correr, não percebo porquê, quando, de facto, existem momentos que têm que ser naturalmente tidos em consideração e há etapas que têm que ser queimadas. Nós não podemos ir atrás de uma correria, chegar à meta e passando por cima dos outros ciclistas. Não. Isto há que, naturalmente, ter em consideração todos os interesses. E, mais uma vez, digo, o PSD está completamente de acordo com a necessidade de acelerarmos a transição para uma energia verde. Está, obviamente, interessado em salvaguardar a economia do mar, mas também está interessado em salvaguardar o interesse do setor pesqueiro, mais uma vez, da biodiversidade, e não aceitamos que se tomem decisões ignorando todos os interesses económicos e sociais que estão envolvidos neste processo. E devo dizer também que o Partido Comunista levanta aqui uma questão que é muito importante também ter salvaguardada, que é o modelo de produção energética offshore tem custos e custos para estar e há de ter tarifas.
E para terminar,
e há de ver quem é que vai no final também pagar tudo isto. Mas isso é matéria mais para a frente, neste momento não estamos a tratar disso. Estamos a tratar é de ter um processo que cumpra com aquilo que é um caminho correto. E o caminho, como dissemos, e parece que estamos todos em uníssono, pelo menos o Chega, o Partido Comunista e o PSD, que é ter em consideração os interesses todos, como o setor pesqueiro, e, acima de tudo, o conhecimento científico. Acho que ignorar o conhecimento científico nesta matéria é tomar sempre uma má decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e damos assim por concluído. este ponto 3, ponto 2 e passamos ao ponto 4, apreciação e votação dos requerimentos. Ah, sim, Sr. Deputado.
Uma interpelação à mesa, só para pedir aqui a distribuição de um documento, por favor. Eu estava a ouvir o Sr. Deputado Paulo Ramalho a tentar explicar ao Sr. Deputado Nelson Brito qual era a posição do PSD e fui ouvindo aqui alguns à partes e julgo que se calhar ninguém desconfiará certamente da estratégia e das intenções da União Europeia no que diz respeito à transição energética. E por isso, se calhar, eu pedia...
Sr. Deputado, distribua, diga qual é o documento,
eu pedia,
porque
eu pedia, precisamente
o Sr. Deputado Paulo Ramalho já defendeu a posição do PSD.
Exatamente. Por isso é que eu estava a falar da União Europeia e não da do PSD. São, obviamente, coincidentes, mas não era para defender a do PSD. Pedia-lhe que distribuísse, que os serviços da Comissão distribuíssem precisamente esta recomendação do Parlamento Europeu, que evidencia precisamente todas as preocupações que o PS pôs em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. E onde é que está a recomendação?
Farei chegar a...
Isso. Obrigado, obrigado, Sr. Deputado. Passamos então para o ponto 4 e gostava de começar pelo requerimento do Grupo Parlamentar do PCP com um pedido, um requerimento para audição do Ministro da Ação Climática sobre planeamento e o estado de concretização do Programa de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela e sobre a execução da medida inscrita no Orçamento de Estado 2023 por proposta do PCP relativa à atualização do Estado e dos planos de ordenamento das áreas protegidas. Sr. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu irei ser necessariamente breve na apresentação deste requerimento. Ele é do conhecimento de todos os grupos parlamentares, é extenso, creio que está justificado a nossa motivação para apresentar este requerimento. Nós tivemos, no quadro das jornadas parlamentares que realizámos na semana passada na Serra da Estrela, tivemos contactos com pequenos produtores, com a população, com entidades que intervêm na área do ambiente e com aquilo que nos confrontamos foi de facto um cenário desolador, um cenário em que está praticamente tudo por fazer. Na sequência do grande incêndio que decorreu no ano passado na Serra da Estrela, estamos a falar de uma área protegida de enorme importância para o nosso país e que é necessário não só tomar medidas para a recuperação da biodiversidade e da natureza, mas também é necessário, naturalmente, tendo em conta o desenvolvimento de atividades tradicionais nesta área, nomeadamente na agricultura e na pecuária, é fundamental assegurar que não há perda de potencial produtivo, que é também a atividade que muitas populações naturalmente dependem para a sua vida. Por isso, aquilo que nós pretendemos com esta audição é, de facto, ouvir o Ministro, porque o Governo anunciou um plano de recuperação para o Parque Natural da Serra da Estrela. Importa perceber o que é que foi executado, o que é que está por fazer, qual é que é esse ponto de situação, porque daquilo que vimos, como referi, é de facto um cenário extremamente desolador. Importa também, tendo em conta a aprovação de uma proposta do PCP no Orçamento de Estado para 2023, que prevê a atualização da caracterização do diagnóstico do estado de conservação dos valores naturais em áreas protegidas, considerando que não se conhece ou que se desconhece o que foi feito nesta matéria, também fazer um ponto de situação com o Sr. Ministro relativamente a esta matéria. São estas duas questões, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se nenhum grupo parlamentar quiser utilizar da palavra, eu vou passar à votação. Quem vota contra o grupo parlamentar do PS, quem se abstém, quem vota a favor? Quem vota a favor, os restantes grupos parlamentares, o grupo parlamentar do PSD, do Chega e do PCP, e é reprovado assim este requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Agora, relativamente ao outro requerimento...
Posso só?
Sim, sim, Sr. Okay. Deputado. Para que efeito?
Só justificar o nosso voto contra, pode ser?
Pode. Podia tê-lo feito antes.
Mas não me deu. Apesar de...
Sim. Sim, tem a palavra, Sr. Deputado.
Fundamentalmente, justificar o voto contra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista... dizendo que o Ministro do Ambiente irá estar numa audição regimental nos próximos dias na Comissão de Ambiente, parece-nos que é um tema perfeitamente e de importância relevante para o país e que deve ser assunto para ser abordado numa comissão regimental, e também dar nota de que a responsabilidade do plano de reflorestação da Serra da Estrela está a cargo da CCDR Centro, mas de qualquer forma, estando o Ministro na Comissão de Ambiente nos próximos dias, acho, ou o Partido Socialista acha, que é perfeitamente possível fazer este tipo de abordagem nessa mesma audição.
Muito obrigado por estes esclarecimentos. Sendo assim, passamos ao segundo ponto, que é o requerimento do PAN. A senhora deputada não, do PAN não está, por isso não vai haver nenhum tipo de apresentação do requerimento por parte do PAN. Eu pergunto se algum grupo parlamentar quer utilizar da palavra sobre este requerimento do PAN para uma audição do Ministro do Ambiente, do Presidente do ICNF, do Presidente da ANP, para prestar esclarecimentos relativamente às necessidades da Rede Nacional de Centros de Recolha Oficiais, apoios sociais e financeiros e demais respostas públicas e garantia do bem-estar dos animais de companhia, execução das campanhas anuais de esterilização, criação dos parques de matilhas e a prevenção e combate ao abandono de animais de companhia. E tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sabendo ainda se este requerimento vai ser aprovado ou não, mas uma vez que este requerimento pede também, solicita também a audição da Dra. Luísa Salgueiro, que já tivemos o prazer de ouvir aqui esta manhã, acho que o mínimo exigível é que, sendo aprovado e vindo tendo o gosto de ouvirmos novamente a Dra. Luísa Salgueiro, o mínimo exigível é solicitar à Dra. Luísa Salgueiro que respeite todas as forças parlamentares, nomeadamente o Partido Chega. Algo que é recorrente, esta falta de respeito, já noutras audições, nomeadamente, por exemplo, no âmbito da função que desempenha como Presidente da Associação Nacional de Municípios, foi, desculpem a expressão, mal educada, e aquilo que eu espero é que as situações não se voltem a repetir, nomeadamente nesta comissão, nomeadamente comigo. Obrigada.
Fica a nota, Sra. Deputada. Vou passar então à votação. Quem vota contra? O Grupo Parlamentar do PS. Quem se abstém? E votam a favor o Grupo Parlamentar do Chega e o Grupo Parlamentar do PSD, e é assim reprovado este requerimento. Estes dois requerimentos foram reprovados. Sendo assim, e passando aos outros assuntos, eu queria somente informar, eu sei que mesa e coordenador já o sabem, mas que deu entrada com menos de 24 horas numa proposta do Grupo Parlamentar do PAN para a criação de um grupo de trabalho para que se proceda à avaliação do impacto e acompanhamento no nosso país da nova lei do restauro ecológico e que, em articulação com o Governo, se iniciem os trabalhos preparatórios para o pleno cumprimento dos respectivos objetivos do nosso país. Será votada numa próxima ocasião. Independentemente disso, na próxima quinta-feira temos mesa e coordenadores e iremos discutir também o quão fazível é termos vários grupos de trabalho a funcionar ao mesmo tempo, porque um já foi aprovado, temos a Comissão, os recursos são finitos, os dos grupos parlamentares, mas também os da Comissão, mas isso falaremos na quinta-feira. E o Sr. Deputado Bruno Coimbra pediu a palavra.
Sr. Presidente, eu de facto reparei que este tema, ou este requerimento, não foi agendado. Eu pensei até que o PAN iria propor nos outros assuntos, mas não está. Se vamos discuti-lo depois podemos discuti-lo depois, mas eu queria já aqui deixar só uma reflexão sobre isto. Porque, de facto, nós acabámos de aprovar um tema, um grupo de trabalho para fazer um trabalho que vai ser demorado sobre a revisão da Lei da Água. Julgo que todos os temas, obviamente, são importantes e dignos de serem discutidos. Já se todos os temas devem caber no âmbito de grupos de trabalho, isso é muito questionável. Não me parece que, como o Sr. Presidente já aqui focou, há aspectos que têm a ver com a nossa logística, o nosso funcionamento, a capacidade dos serviços, mas mais do que isso, e isso pode ficar então para a reflexão que vamos fazer, mas mais do que isso, o que eu acho que também não deve acontecer é uma banalização da criação de grupos de trabalho, esvaziando esta comissão, criando outras estruturas que funcionam à margem delas e que depois são completamente incompagináveis de funcionar com os mesmos deputados que funcionam nesta comissão. E, portanto, dar já nota que o parlamentar do PSD, percebendo que o tema é importante, mas tendo em conta todos estes aspectos, votará contrariamente à criação desse grupo de trabalho, até porque embora se perceba a importância do tema, essa lei não está sequer aprovada e, efetivamente, tem havido um conjunto de iniciativas de alguns grupos parlamentares e deputados únicos, nomeadamente do LIVRE e do PAN, e parece-me que, nesta situação em concreto, estamos a presenciar mais uma marcação de posição do PAN para, neste tema em particular, assumir aqui uma preponderância e uma priorização na sua agenda. Mas essa agenda não pode ser a agenda do funcionamento da Comissão e muito menos da criação de um grupo de trabalho. Deve esta circunstância ser integrada naquilo que é o funcionamento normal desta Comissão. Muito obrigado.
Agradeço, Sra. Presidente. E então só uma última informação, dizer que estão a ser ultimado, que está a ser, Sr. Presidente, da Comissão de Ambiente, Água, da Assembleia Legislativa da União para o Mediterrâneo. Nunca falha, nunca falha, nunca falha, porque é verdade, não é? Porque é verdade. Da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. Sendo assim, eu estou muito marmado nas minhas forças, muito diminuído, que esta alergia está-me a matar, passará. Queria só deixar uma informação. Está a ser ultimado o programa e será enviado logo aos seus deputados, logo possível, da visita de trabalho à região autónoma dos Açores. Estamos a fazer a articulação com as duas secretarias regionais que têm tutela sobre os vários sítios e a pedir as autorizações para as visitas. Está tudo a andar e a seguir o seu caminho. Dizer só, porque penso que é importante, que recebemos por parte do Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma carta dizendo que aceitava o nosso desafio para sermos recebidos na Assembleia Legislativa. Isto não foi assim, mas entendem, nós dissemos que iríamos lá estar e ele convida-nos a que estejamos na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e convida-nos inclusivamente para um almoço nesse dia. Por isso, obviamente, que a articulação foi feita com o Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e o Sr. Presidente irá fazer-se acompanhar por quem entender, pela comissão que entender. Muito provavelmente teremos lá alguns deputados da comissão homóloga e eu queria agradecer também para todos aqueles que possibilitaram este tipo de articulação institucional e estamos a fazer um trabalho para fecharmos o programa o mais rapidamente possível. Muito obrigado e um bom dia de trabalho.